Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site pelo endereço tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é o CASE, que usa tecnologia e recursos de inovação para promover e do entretenimento, respeito à diversidade cultural, práticas de educação ambiental e a responsabilidade social. O projeto Navegamundo Podcasts de Contos Culturais, produzido sob a coordenação da psicóloga e mestre em educação com ênfase em tecnologias, Marta Elisa Eberle, apresenta a série de contos infantis Bianca e o Enigma da Carta, que iniciou ainda em 2021 com o lançamento de 2 episódios infantis culturais em multi-idiomas e que agora, em 2023, se prepara para estrear outros 2 episódios de um total de 7 áudio-histórias. A estreia está prevista agora para a segunda quinzena de julho. Marta concedeu entrevista ao programa e ampliou o assunto. Oi, Marta, bom dia, tudo bem com você?
Oi, Beverly, bom dia a todos os ouvintes.
Obrigada por nos atender, deu tudo certo, né, Marta?
Deu tudo certo, muito obrigada por essa oportunidade de poder falar do projeto.
Marta, eu sei que tu és da área do comportamento, né, da psicologia, tem um olhar bastante forte no teu fazer com as tecnologias e criou esse projeto chamado Navega Mundo. Me conta um pouquinho sobre ele, de uma forma geral, para a gente entender, depois a gente vai falar dos episódios que estão sendo lançados.
Perfeito. Bom, o Navega Mundo é um sonho antigo, né, que agora ele está na versão de podcasts, que são audio-histórias, são 3 tipos de podcast: audio-histórias, podcasts informativos culturais para pais sobre os conteúdos das histórias que a gente explora, e também podcasts que são áudios com dicas para os educadores, ou seja, quem quiser usar no apoio ao ensino, como poder conduzir tudo isso, né? O nome já nos diz, né? Navega Mundo é navegar pelo mundo, e no meu caso, o mundo da cultura, de uma maneira bem intensa, né? Porque o meu trabalho, embora seja uma expressão nova para muita gente, tem a ver com alfabetização cultural. É uma aprendizagem cultural, né? A gente tem a alfabetização clássica, muito forte quando entraram as tecnologias, a alfabetização digital, a gente tem uma série de alfabetizações, e hoje a alfabetização cultural, na minha visão, é uma das digamos assim, de uma capacidade que as pessoas têm que desenvolver, sobretudo as crianças, para viver e trabalhar em harmonia num mundo globalizado, hiperconectado, porque a gente sabe que há um dedinho, né, ao passo de um dedo, um polegar, a gente se transporta entre países e se comunica, né? Então, a ideia é, através de viagens, de personagens, por diferentes países, trazer aspectos da cultura, muitas vezes aspectos que não são os que estão fortemente trabalhados ou em escola ou dentro das famílias, né? Resgatar saberes ancestrais e trazer para as crianças numa linguagem que elas gostam, né? Divertida, lúdica, e o áudio, ele tem um poder de despertar a imaginação, né? Então, esse é o grande objetivo do Navega Mundo.
Bacana demais.
12, né?
Legal. Eu sei que você já está nessa caminhada, né? Eu suponho que a pandemia deve ter dado uma mexidinha aí também, né? No fazer, no teu fazer em específico. E esse gap, essa necessidade que já vinha, uma lacuna cada vez ficando maior, né? No aprendizado, nos processos de alfabetização, de entendimento, de leituras de mundo. E até onde eu soube, o teu trabalho, neste momento, está muito, assim, fundamentado em conceitos de sustentabilidade, né? Por que fazemos o que fazemos e o que fazemos para preservar o planeta? Me conta um pouco sobre este olhar do teu trabalho também.
Na verdade, eu tenho esse olhar cultural super intenso, mas o olhar da sustentabilidade, trazer elementos, né, para educar as crianças e mostrar aspectos. Nessa série, por exemplo, que a gente vai entrar logo mais, a gente trata de cultura, sustentabilidade e solidariedade, que é a série Bianca e o Enigma da Carta. E o viés da sustentabilidade, por exemplo, tem uma outra história que a gente fala de aquecimento global, a gente fala sobre caça e pesca predatória, e nessa o viés é sobre a importância das abelhas e a preservação, que é algo que está impactando no mundo, há uma diminuição significativa por diversos fatores, né? E cada conto a gente traz algum aspecto para a criança ir aprendendo, assimilando de uma maneira suave, né, e agradável, aquilo que ela precisa aprender, porque no fim são esses pequenos que vão tomar decisões daqui a 15, 20 anos, né, e não importando o lugar onde eles estejam, que tipo de decisões vão tomar, éticas, responsáveis em relação ao nosso planeta, né, ao cuidado com o nosso planeta. Então, o objetivo é formar na cabeça deles essa consciência ética de cuidado com o meio ambiente.
Perfeito. Sobre agora os episódios, né? Eu sei que já teve dois episódios. Eu sei que esses dois episódios, eles têm, assim, um olhar bem interessante. Já vem feito aí o público criar imaginação, né? Imaginação sobre o futuro, imaginação sobre a questão aí de alguns insetos. Não quero dar muito spoiler, não sei o que a gente já pode falar. Conta aí pra gente.
Podemos. A série Bianca e o Enigma da Carta serão 7 episódios, tá? Nós lançamos já o episódio 1 e 2, bem no meio da pandemia. O que, no meu caso, né, que trabalho com todas as tecnologias digitais, a gente conseguiu realizar perfeitamente. E agora a gente lança os episódios 3 e 4, e todos eles estão em 4 idiomas: português, inglês, espanhol e italiano, porque a temática importa para qualquer criança, seja uma criança que está aqui na nossa cidade ou em outro país, em outro lugar do mundo, tá? Então, nós começamos com esses 4 episódios, não limitados a eles, obviamente, né? Mas esse é o ponto de largada. E o episódio, a série toda é uma personagem Bianca, eu vou contar um pouquinho do começo para as pessoas entenderem o que vem agora, em linhas bem gerais. É uma menina que vive no norte da Itália, de onde veio a principal contingente de italianos que migraram para cá, né? E ela vive no norte da Itália, conhece a Milu e o Filé, que são uma menina e um menino, num jogo online, e numa dessas conversas ela conta que está com problema na família dela e pede ajuda a eles, e eles se dispõem a ajudar. E essa, então, é a primeira história que está disponível. Eles viajam à Serra Gaúcha no final de 1800, na época da colonização, então a gente fala um pouquinho da cultura nossa, né? Eles encontram as palavras enigmáticas, aí eu convido a quem está nos assistindo a escutar, né? E depois viajam no segundo episódio para o norte da Itália e vão descobrir outras coisas. O segundo episódio chama-se O Sumiço das Abelhas, né? E aí começa toda a descoberta de Bianca sobre esse universo e sobre as questões da sustentabilidade. E aí é que a gente entra no que estamos lançando agora, na semana que vem, no dia 17, abriremos todas essas informações gratuitamente, tanto no site Navegamundo, navegamundo.com, quanto no nosso canal Navegamundo, se escreve tudo junto, né? No YouTube, no Spotify, para quem quiser escutar em qualquer momento, em qualquer lugar. Vão estar os episódios 3 e 4. Então, a Bianca, no episódio 3, ela é levada por Pátia, que é a personagem mágica, digamos, que tem uma canoa encantada, que leva as crianças na imaginação, no espaço e no tempo. Então, existe muito uma volta ao passado, ao presente, né? Um resgate desses conhecimentos, uma vivência de passado e uma vivência de presente. É isso que a gente propõe, né, nos contos do Navegamundo. E ela viaja primeiro para a Espanha, então ela descobre um código no museu que tem a ver com as abelhas, aí eu não vou falar muito, né? E depois ela viaja e todo o desenrolar da história acontece na península de Yucatán, no México, na antiguidade. Então, ela volta 500 anos atrás, e aí ela vai se deparar com uma série de questões ali, ela vai viver a cultura deles, tanto a natureza, as conexões com a natureza, quanto com as abelhas. Existe aí uma parte, como tu bem disseste, a minha origem, né, da minha formação, é psicologia, depois eu fiz especialização em educação e mestrado em educação com ênfase em tecnologia, por isso eu coloco em prática, né, todo esse estudo que eu tive com o Navegamundo. Então ela acaba conhecendo nesse processo não só a vida cultural e ambiental deles, como também tem aspectos que envolvem a psicologia, que é o escutar, o falar, o saber falar, o saber escutar, que é algo que a gente não é estimulado, né? A gente é muito estimulado a se comunicar bem, transmitir bem, falar bem, né? Agora, o escutar, ele fica em segundo plano e ele é extremamente importante para uma comunicação fluida de duas mãos, né? Escutar de verdade, compreender o que se diz e falar, né? E a diferença também do ouvir e do falar. Então, tudo isso a gente explora dentro da narrativa de forma lúdica, subliminar, e dentro dos podcasts, por exemplo, dos pais, eu vou dar informações sobre esses aspectos culturais, ambientais, de lendas, de costumes, para os pais entenderem todo o valor que a gente entrega dentro de cada narrativa.
Perfeito.
E esse é o episódio 3. Uhum. E o episódio... Continuo?
Pode continuar, pode concluir, sim.
E o episódio 4, ela então tem que fazer um caminho para dentro, para seguir a sua aventura, descobrindo o que acontece com as abelhas, né? E são pirulazinhas de conhecimento, cada conto traz um aspecto. E aí, ao longo dos 7 contos, a gente vai formando, né, uma corda de conhecimento. E no conto 4, ela sobe a montanha de Machu Picchu, no Peru, que é um dos caminhos emblemáticos, e ali ela tem uma série de desafios, uma série de ensinamentos de conexão com a natureza, com conexão com o seu mundo interno, né, e a conexão com o mundo externo, e vencendo, né, esses desafios. Então é muito interessante porque o viés desse conto, ele é bem emocional, digamos assim, e é um ensinamento, eu te diria, até para nós adultos, né, e é isso.
Beleza.
Obviamente, eu não faço sozinha, né, é uma equipe de... esse projeto foi financiado pela LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul, e participam, então, 26 fornecedores de cada área de conhecimento, né? Só que eu sei que a gente impacta muito mais gente, né?
Aliás, é nesse sentido, né, Marta, que eu ainda quero te perguntar antes de você encerrar, que a conversa não encerrou. Deixa eu te falar sobre essas questões que me intrigam, né? Eu sei que você teve uma palavrinha que está muito em alta agora dentro do universo corporativo de inovação, que é ESG. Ele vem mudando os jeitos de fazer das empresas. E a partir dessa palavrinha, você se motivou também a aplicar alguns conhecimentos, tanto é que a plataforma, nessa ferramenta Navegamundo que você está utilizando, ela se autodenomina Edu-entretenimento, né? Edu-entretenimento. Uhum. Com estes pilares, né, que tem a ver com cultura, com educação ambiental e responsabilidade social, que são termos, né, muito utilizados dentro da proposta do ESG. Como você aplica e mantém em cada episódio essa sinergia com esses elementos?
Olha, o tempo todo, né? Porque no momento em que uma empresa, por exemplo, ela escolhe investir em cultura, ou investir em meio ambiente, ou investir, ou seus métodos internos de governança seguirem uma ética, digamos assim, todos, né, nesse caminho, os contos, o próprio conteúdo dos contos e dos podcasts que a gente entrega, seja para pais e educadores, eles estão ligados com temáticas culturais. Então, empresas que têm esse olhar e esse interesse para a cultura, a Navegamundo transpira isso, né? Respira e transpira. No tema socioambiental, né? Tem todas essas questões que eu comentei antes. Então, a sustentabilidade, quais são os problemas, por exemplo, no conto 3, a gente toca no desmatamento das florestas. Então, assim, o que, que isso impacta na vida das abelhas? Para as crianças começarem a conhecer. Muitas conhecem e sabem, e os pais conscientes explicam, agora muitas não. Então, a gente traz isso de uma forma lúdica. Então, o tema da sustentabilidade também, ele está dentro das narrativas, dentro do conteúdo que se explora, né? E a parte de governança, no caso do Navegamundo, porque eu estou desenvolvendo um programa de voluntariado e se pode trabalhar com esses contos, porque muitas empresas querem um voluntariado, por exemplo, físico, né? Um deslocamento físico e ajudar na alimentação, ou ir ajudar a pintar uma escola, ou fazer alguma benesse de alguma natureza. Cada um se identifica de alguma forma, né? No caso do Navegamundo, a gente pode fazer isso de forma virtual. Então, aquelas pessoas, aquelas empresas que não têm interesse de um deslocamento físico, e até, por exemplo, empresas multinacionais que estão em vários países, ela tem uma ferramenta, vou te dizer, maravilhosa, muito bem pensada e trabalhada por toda a equipe, em uma entrega muito linda, né? Que ela pode lançar a mão, usar em vários idiomas de países onde ela está, para divulgar tanto para a cultura interna dos seus colaboradores, quanto fornecedores, quanto clientes, e fazer um trabalho maravilhoso nesse sentido. Então, ele cruza fronteiras, né? Como a internet hoje nos permite cruzar fronteiras de forma virtual, o Navegamundo é um instrumento, é uma ferramenta simples, prática, que está gratuita, né? Para claro. Quem quiser usar e explorar. Então, eu acho que os três vieses a gente atende
fica contemplado,
de diferentes formas.
Beleza. Sobre a questão do público-alvo, para quem se imagina o uso da ferramenta?
Olha, Beverly, como tem muita informação, é uma riqueza de informação dentro das narrativas, a gente sempre aponta crianças entre 7 e 10 anos, tá? No entanto, eu tenho tido uma experiência de pessoas, amigas e familiares que têm crianças de 3 anos, de 5 anos, que escutam, por exemplo, vão viajar ou estão indo no trânsito para a escola e colocam para as crianças ouvirem no carro, né? E elas ficam quietinhas, prestando atenção e depois me relatam que falaram sobre a Pátia, que a Bianca, e onde vão, e as abelhinhas, e o que gostaram, o que não gostaram. Então, eu já vejo que tem um outro público que está se beneficiando disso, não necessariamente as de 7 a 10, né? Mas o foco seria mais ou menos por aí.
Perfeito. Bacana demais. Então fica o convite aí para as pessoas poderem se engajar, né? Aliás, tem um recadinho aqui que veio de um ouvinte que suponho que você conheça, goste bastante, o Ademar Roberto Sebem. Ele mandou um WhatsApp que o trabalho da Marta Elisa no Navegamundo é fantástico. Deve ser consumido também por adultos. Sempre é tempo de aprender.
Que bom, que lindo, que linda mensagem. Agradeço.
Bacana. Marta, obrigada pela entrevista. Eu acabei te limitando na hora que você estava falando dos teus parceiros, coisa e tal. Se você ainda tem algum raciocínio a concluir, eu tenho um minutinho ainda.
Não, é só isso. É realmente agradecer, né, ao financiamento da LIC e aos parceiros, porque tudo isso é possível, foi possível, né, e é sempre com os apoiadores. No caso dessa série, o apoio cultural é dos serviços de Guincho Vanin e o apoio do Instituto Elisabetta Randon. Então, fica meu muito obrigada, porque é com esse recurso que a gente remunera toda a equipe, inclusive meu trabalho e todo esse pessoal que colabora e entrega o que a gente está lançando na semana que vem através das páginas do Navegamundo.
Perfeito, muito obrigada.
Um abraço, Beverly, obrigada, e uma alegria também poder falar e divulgar para as pessoas e beneficiar mais gente.
Valeu, até a próxima, tchau, tchau.
Até a próxima, um abraço, tchau,
outro. Tchau. Você ouviu Marta Elisa Eberly do projeto Navegamundo. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem! Música.